Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia.
Bom dia.
Williams, muito obrigado por mais uma vez você estar conosco aqui no Faixa Livre. Williams, parece que as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que até pouco tempo estavam mais para uma vitória do candidato democrata Joe Biden após a pandemia, também aqueles episódios de violência policial contra negros que desgastou o atual presidente Donald Trump, além dos seus posicionamentos ofensivos, passaram a ficar indefinidas. A diferença entre eles se reduziu e até a abertura das urnas em novembro, muita coisa ainda pode acontecer. A que você deve esse avanço do Trump nas pesquisas de intenção de voto, Williams?
Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria participar mais uma vez do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Bom, a respeito da situação política dos Estados Unidos, só há uma palavra para defini-la, né? Confusão. Confusão e, sem dúvida alguma, o principal responsável por essa confusão tem sido o senhor Donald Trump. O presidente Donald Trump foi eleito, suscitando uma série de problemas, foi eleito surfando nas fake news, né? Apresentando uma série de questões que para muitos ou para a maioria soaria absurda, mas que teve o poder, né, de mobilizar uma parte da população norte-americana, né? Eleitores do Partido Republicano apresentaram-se muito satisfeitos, muito assim, muito tranquilamente a favor do que o Donald Trump vinha dizendo, não é? Algumas coisas vamos admitir, algumas coisas reais, algumas coisas certas, mas outras completamente estapafúrdias, como por exemplo a construção do muro contra a imigração mexicana, né? E o que eu falo de certo seria interromper as guerras, né? Donald Trump, quando eleito, não promoveu mais guerras, né? Mas ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta dessa confusão e, ao contrário da expectativa geral de que ele não conseguiria se reeleger, ele se colocou no páreo, né? Ele tem uma expectativa de vitória com base nessa confusão que ele promove, com essas ameaças, com as notícias completamente estapafúrdias, né? E isso tem levado, como eu disse antes, a uma situação inédita, que é o do questionamento das instituições. Para que os nossos ouvintes tenham uma clareza maior a respeito do que eu quero dizer, né? É o seguinte: no Brasil, por exemplo, vamos falar do Brasil, né? Aqui nós tivemos golpes de Estado, né? Nós tivemos golpes de Estado, né? Tivemos um recente, né? Em que as instituições são aviltadas. Não, tivemos um golpe de 64 e recentemente tivemos outro, ainda não claro, desrespeito às instituições. Nos Estados Unidos nós não temos isso, né? Olhando, vislumbrando a história norte-americana, nós não temos golpes de Estado. Em compensação, nós temos assassinatos de presidentes, o que é o equivalente ao golpe de Estado, né? Se não está satisfeito com o presidente, ao invés, né, de dar um golpe, se mata o presidente. Mas, ao matar o presidente, se preserva as instituições, né? E o que o Trump está fazendo hoje é colocar em questão as instituições, né? Quando ele levanta a possibilidade, né, de revolução comunista nos Estados Unidos, quando ele levanta a possibilidade de uma guerra civil, né, ele, e quando ele intervém, né, no, né, no domínio jurídico, quando ele invade as instituições, ele está colocando em dúvida, ele está erodindo, ele está sovacando as instituições dos Estados Unidos. Portanto, nós temos um quadro bastante nebuloso, né? Não se trata de uma mera expectativa de quem vai ganhar uma eleição, mas a expectativa de como essa eleição se processará, né, e o que acontecerá, né, a seguir a essa eleição. E podemos dizer que isso é uma coisa nova dos Estados Unidos.
As convenções partidárias que aconteceram no mês passado também podem ter influenciado esse cenário, Williams.
Bom, as convenções partidárias, elas fazem parte do processo, né? Inclusive, neste ano de 2020, elas foram até, vamos dizer, restringidas em virtude da pandemia, né? Que não permitiu que se fizesse grandes festas, grandes reuniões. Mas as convenções partidárias nos Estados Unidos costumam ser muito concorridas e, no passado, inclusive, com problemas, né? Eu lembro da convenção que indicou o Richard Nixon lá no final dos anos 60, que foi houve uma grande mobilização com confronto com polícia em Chicago, tudo isso. Então, as convenções fazem parte desse processo. A escolha que os dois partidos fazem de seus candidatos são sempre mobilizadoras, né?
Agora, Williams, o Donald Trump, se reeleito, teria condições de repactuar os Estados Unidos? O país norte-americano anda muito dividido entre aqueles ultraconservadores que se dizem defensores da família e dos interesses nacionais e aquele grupo que defende as pautas identitárias e as liberdades individuais. O Trump é o nome certo para promover essa união nacional? Aliás, e o Biden? Também seria a melhor figura para essa empreitada?
No meu entendimento, qualquer que seja o eleito, seja Biden, seja Trump, os Estados Unidos continuarão numa situação de confusão. Esses conservadores, né, como o Trump, não criaram uma situação, né? Eles são a expressão de uma situação, né? Quer dizer, o Trump, o que eu quero dizer é que o Trump soube, né, captar, né, um estado de espírito que não é só nos Estados Unidos, aquilo que muitos têm chamado de onda conservadora, né? Quer dizer, de onde saiu essa gente, né, que duvida da esfericidade do nosso planeta, que diz que a Terra é plana? De onde saiu essa gente, né, que não quer saber de vacinas imunizadoras? De onde saiu essa, saíram essas pessoas? Elas não foram inventadas pelo Trump, né? O que o Trump fez foi, vamos dizer assim, dar expressão a esse sentimento, né? Então, essa religiosidade estranha, né, que nós vemos em toda parte, nos Estados Unidos, no Brasil também, esse preconceito racial exacerbado, né? Enfim, todas essas coisas que são contrárias, né, à civilização, né? São todos movimentos, sentimentos que contrariam, né, o esclarecimento, que contrariam as luzes, né, que contrariam a pauta dos estados liberais, né? Isso é difícil, né, dizer assim, né, de onde saiu, mas com certeza não foi o Trump quem inventou. O que ele tem feito e outros têm feito em outros lugares é dar uma amarração política a isso, né? É, traduzir isso num projeto político de para alcançar o poder, né? E isso não vai ser desfeito. Isso não vai ser desfeito, né? É, quer dizer, muita gente se surpreende como é que um país, né, como é que uma sociedade que elege um Barack Obama, né, na eleição seguinte elege um Donald Trump, né? Mas me parece que a eleição do Donald Trump tem muito a ver com a eleição do Barack Obama. É como se fosse uma reação, né? Uma reação violenta da sociedade que não se conforma de ter sido governada pelo Barack Obama, né? Vamos lembrar que o Donald Trump afirmou no seu, na sua plataforma, né, que ele desfaria tudo que o Obama fez. E o nosso presidente aqui imitou, né? É, seguiu o mesmo caminho, né? Foi pela mesma cartilha, pela mesma bula, né? Prometeu desfazer tudo o que os governos anteriores haviam feito, sob o argumento absurdo, exótico, né, de que eram medidas comunistas, que havíamos sido governados por comunistas e era necessário desfazer o comunismo. Isso é uma coisa assim que causa em muitos, né, uma perplexidade enorme. Porém, estranhamente, isso encontra eco. Pois bem, foi isso que aconteceu no, no, nos Estados Unidos. Aqui, aparece alguém dizendo que vai desfazer, ou que iria desfazer tudo que os comunistas fizeram. E nos Estados Unidos, o que o Obama fez, mostrando, né, que esses são governos vingativos, não é, que tem uma pauta exclusivamente negativa de desfazer tudo o que se fez. Agora, o Trump é um catalisador disso, né? E me parece, portanto, né, que o resultado da eleição não vai acabar com isso, né?
Como é que uma vitória de um dos dois, do Trump ou do Biden, pode influenciar a relação com o Brasil de Jair Bolsonaro, Williams?
O resultado da eleição vai influenciar, né? Vai influenciar sem dúvida alguma, porque o governo Bolsonaro criou uma situação junto ao governo Trump, né, que não há como não haver influência ao fim da eleição, porque nós temos uma relação com os Estados Unidos hoje que é uma relação de completa sujeição, de completa submissão, baseada, né, não em relações dos interesses dos estados, mas baseado na adoração que o senhor Jair Bolsonaro e seus filhos têm pelo Donald Trump, não é? Não é admiração, é algo muito mais intenso, é uma adoração. E curiosamente, esse sentimento, ele não é correspondido, né? Porque o Donald Trump, ele não se preocupa muito com o Brasil, não se preocupa muito com o presidente Jair Bolsonaro. Haja vista que toda vez que ele decidiu tomar uma medida que de alguma maneira contrariava o interesse do Brasil, ele sempre tomou essa decisão e sempre com um sorriso, né? Sem hesitar, nunca teve, né, qualquer problema em fazer isso, né? E curiosamente a adoração persiste, né? É uma relação assim muito muito estranha, uma coisa muito esquisita, né? Completamente fora, né, dos manuais de estudo de política externa, de relações internacionais. Nunca ninguém viu uma coisa dessas, né? Quer dizer, uma sabugice desse nível, né? Nessa escala, né? Interestatal é uma coisa realmente inédita, né? Agora, se a vitória do Trump não muda nada, né? A vitória do Biden sim, né? A vitória do Biden sim, porque o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos não terão mais a quem adorar, né? Não sei se eles se disporão, né, a dar manifestações, a dar declarações como as que ele deu para o Alberto Fernandes na Argentina. Não sei se ele vai chegar a tanto, se ele vai ter coragem para fazer isso, de hostilizar pessoalmente, né? E com o presidente da Argentina ele fez, com o presidente da Venezuela ele também fez, né? Resta saber se ele terá tupete para fazer isso com o presidente dos Estados Unidos. E por outro lado, o seu Ernesto Araújo e o seu Itamaraty terão que se adequar, né? Vai ter que dar um jeito, né? O Ernesto vai ter que pegar aqueles livros de filosofia dele lá, reler aquilo tudo e produzir um discurso qualquer, né, que ajuste as relações do Brasil com os Estados Unidos sob um governo democrata. Quer dizer, considerando que o governo democrata dos Estados Unidos é o governo das ONGs, né, é o governo das ONGs ambientalistas, das ONGs defensoras dos direitos humanos, defensora do direito dos negros contra o racismo, contra a discriminação contra as mulheres, enfim, tudo aquilo que o senhor Ernesto Araújo tem horror, não é? Portanto, ele vai ter que dar um jeito, não é? Um jeito qualquer de se haver com isso. Seria até curioso, não estou torcendo abertamente para o Biden, nem para o Trump, sou apenas um espectador, né? Um espectador crítico, mas não por outras razões, mas por essa seria até muito engraçado ver o senhor Ernesto Araújo fazendo esse exercício intelectual depois de tudo que ele disse. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, né, vai haver impacto, sim, vai haver interferência, sim, não há a menor dúvida.
A situação anda muito difícil na Bielorrússia, Williams. Temos visto já há bastante tempo uma série de protestos com milhares de participantes na capital Minsk, que contestam a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. A polícia por lá tem agido com violência, levando muitos manifestantes presos. O cenário por lá só se agrava. Como é que você tem analisado esse quadro lá na Bielorrússia?
Olha, o que me parece é que nós não podemos entender a situação da Bielorrússia, né, apenas do ponto de vista político-eleitoral, né, não apenas confrontando o autoritarismo do presidente reeleito com a expectativa democrática da oposição, né? O enquadramento ali é outro, né? A questão ali remete a uma luta, né, política, uma luta geopolítica entre a Rússia e os Estados Unidos e a OTAN. O presidente da Bielorrússia é um sujeito, é um ditador, um sujeito autoritário, né? Não há ninguém que vá defendê-lo classificando-o como um democrata. E as eleições foram fraudadas mesmo, não precisa nem ir à Bielorrússia para constatar isso. Agora, o que está em jogo, de acordo com o que eu disse antes? Ele é um ditador, não é? Ele é um autoritário e é um autoritário ligado à Rússia, né? Enquanto a oposição, né, tem sido investida, tem sido apoiada, né, pela Polônia e pelos Estados Unidos, quer dizer, Polônia como um agente dos Estados Unidos, né? Então, o que nós temos ali é uma queda de braço, né, entre os interesses geopolíticos da Rússia, que não admitem, quer dizer, o avanço de aliados dos Estados Unidos e da OTAN junto às suas fronteiras, e de outro lado, né, os Estados Unidos e a OTAN querendo pôr abaixo governos aliados da Rússia. Então temos ali uma queda de braço, né? E quem sofre com isso, nessa briga da água com rochedo, é o marisco, é o povo da Bielorrússia.
E qual é o papel do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesse caos que se estabeleceu no território que fazia parte da antiga União Soviética, Williams? Como é que ele pode ajudar a acalmar os ânimos por lá?
Bem, como eu já disse, né, ele não está, vamos dizer assim, muito preocupado em acalmar os ânimos. Ele está preocupado, né, em fazer valer o resultado das urnas e manter o presidente eleito, por mais autoritário que seja, né? E o pleito da oposição, como eu disse, é apresentado como mais uma etapa, como mais um capítulo das revoluções coloridas em que os Estados Unidos, a OTAN, os agentes da CIA, né, fomentam a revolta contra os aliados da Rússia. Essa é a perspectiva do Putin. É assim que ele vê as coisas. Portanto, a questão não é resolver a questão democrática. A questão é pôr um fim nessa disputa, confirmando a eleição do presidente.
Por falar em Putin, Williams, o seu opositor, Alexei Navalny, deixou o coma induzido esta semana após ser vítima de um suposto envenenamento antes de um voo que tinha como destino a capital Moscou. O ativista ainda segue internado em Berlim, na Alemanha. Como é que esse episódio afeta o governo de Putin, Williams? Há uma série de denúncias que apontam o presidente como culpado por ordenar o suposto envenenamento.
É, o que tudo indica, né? Houve uma ação violenta para calar essa voz da oposição, né? E não é a primeira vez que as coisas são resolvidas dessa maneira. No início dos anos 2000, nós tivemos, né, uma situação semelhante, em que um jornalista muito crítico de Putin apareceu envenenado, não é? Portanto, isso é uma característica da política local, não é? Mas não me parece que isso faça estremecer o governo do Putin, não é? Parece mais um acidente de percurso, embora por mais estranho e brutal que isso possa no, nos parecer.
Para encerrar, Williams, como é que você caracterizaria o regime colocado na Rússia neste momento? O Vladimir Putin está no poder desde 1999 como primeiro-ministro, depois assumiu a presidência em 2000 e tem planos de seguir no cargo até 2036. Isso é saudável para o país, na sua opinião, Williams?
Nós temos que colocar o governo do Putin em perspectiva, né? Antes de apresentarmos alguma sentença, algum veredito, não é? Nós sabemos qual é a história da Rússia recente, não é? A Rússia é o mais importante país do que restou do colapso do Estado Soviético. E com o fim do Estado Soviético, nós tivemos um governo russo, né, liderado pelo senhor Boris Yeltsin, que promoveu um descalabro, levou a Rússia a um verdadeiro caos, não é? A transição da economia centralmente planificada para a economia de mercado beneficiou um grupo pequeno de oligarcas e transformou a Rússia num pandemônio, não é? O senhor Boris Yeltsin era um presidente da República que apresentava-se publicamente embriagado, não é? Que se perdeu completamente o controle. E foi nesse contexto que surgiu a liderança do presidente Putin. A situação com Yeltsin foi tão terrível que ele próprio renunciou e indicou o Putin como uma pessoa capaz de colocar a casa em ordem. E o Putin, ele nutre um sentimento nacionalista muito, muito forte, não é? Isso é uma coisa, vamos dizer, que nós não conhecemos muito, mas que na Rússia é muito intenso, né, o sentimento nacionalista em decorrência da história da Rússia, né, das invasões que a Rússia sofreu de Napoleão, de Guilherme II, de Hitler, né? Quer dizer, portanto, é um país muito suscetível, né, do ponto de vista nacionalista. E o Putin, na reorganização que ele fez da economia, ele cometeu um ato, né, que foi para a elite norte-americana imperdoável. O Putin impediu a desnacionalização do petróleo da Rússia. Como todos nós sabemos, a exportação de petróleo é um dos fatores mais importantes de ingresso do estado russo, né? A Rússia depende grandemente das exportações de petróleo, sendo ela uma grande produtora de petróleo, né? E o governo do Boris Yeltsin encaminhou, né, vamos dizer assim, um processo de desnacionalização em favor, naturalmente, das empresas norte-americanas. O Putin impediu isso, né, por entender que o petróleo é um ativo, né, fundamental, estratégico para o Estado. Ele não permitiu a desnacionalização, né? Isso irritou profundamente a oligarquia norte-americana, né, que contava com a aquisição das refinarias, da extração do petróleo russo, o que significaria multiplicar a riqueza dessa oligarquia norte-americana, como também neutralizar estrategicamente a Rússia. Ora, o Putin impediu isso, né? Ele, portanto, manteve o petróleo russo e, mais do que isso, né, colocou como projeto seu, né, fortalecer a Rússia e fazer com que a Rússia voltasse a ser um ator político importante no processo decisório internacional. E assim tem sido. A Rússia dispõe de um aparato no militar nuclear apreciável, né, mantém o seu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e junto com a China, articula uma nova ordem internacional. Quando se comemorou agora, há pouco tempo, o fim da Segunda Guerra Mundial, os 75 anos da Segunda Guerra Mundial, o Putin pronunciou um discurso em Jerusalém que se tornou um discurso histórico, né? lançando a proposta de uma nova reunião semelhante àquela havida no final da Segunda Guerra, em Yalta, em Potsdam, e depois em Dumbarton Oaks, quando se organizou a ONU, para reorganizar a ordem internacional, para firmar um novo pacto. Né? Portanto, o Putin tem lá os seus problemas com a oposição, né? Isso é público e notório, mas, né, uma parte significativa, expressiva da população russa entende que o Putin é um defensor da Rússia, é um defensor do seu povo, e das riquezas do país, e isso acaba pesando grandemente, né? O nacionalismo do Putin é inquestionável, né? Portanto, enfim, é um personagem, vamos dizer, fascinante, né? Pelas contradições que apresenta e pelo prestígio que ele goza junto ao seu povo, apesar, né, desses problemas que ele tem com a oposição, que não se conforma com a sua posição diante de determinadas pautas liberais internacionais que ele considera que não são adequadas às tradições culturais da Rússia.
Williams Gonçalves, muito obrigado por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia de trabalho e deixo um abraço.
Como disse no início dessa nossa conversa, é sempre um prazer muito grande participar do Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia e até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!